história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação Difusora do Paraná 970 e também 95 FM. Está começando o jornal Frente Ampla de Notícias, edição desta terça-feira, hoje 21 de outubro de 2025. Vamos aos destaques da edição de hoje, começando com Guilherme Reisen.
Santos perde para o Vitória, se complica e vê o rebaixamento do Brasileirão se aproximar. Atlético Mineiro abre a semana decisiva das Copas Libertadores América e Sul-Americana.
Maico Bicker.
Conselho Comunitário de Segurança de Marechal Cândido Rondon realiza reunião ordinária e define novas prioridades. Próxima atração do Oktoberfest será a pré na quinta-feira na Copa Germânica.
Claudinei Domingues.
Homem atacado por cachorro na rua e sofre ferimentos em Marechal Rondon. Autor de esfaqueamento é preso pela PM entre Rios do Oeste.
César Heck.
Pedido de vista no TRE adia decisão sobre o caso Fernando Negri. E Bacri diz que vai à reeleição e quer ser presidente da Assembleia.
Gladstone Pacheco.
Audiência sobre projetos que alteram plano diretor rondonense acontece hoje. Câmara aprova projeto que moderniza contrato de safra. Fórum técnico reúne profissionais para discutir sanidade animal e humana no Oeste.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, Paraná confirma primeira morte por intoxicação por metanol. Polícia Rodoviária flagra em Toledo veículo trafegando a 172 km por hora. Sanepar promete solução para a falta de água nos bairros Berlim e Recanto Feliz, em Nova Santa Rosa.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 21 de outubro de 2025. Começando a edição de hoje, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Muito boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo para hoje, terça-feira, dia 21 de outubro de 2025. Segundo o CIMEPAR, continuamos com céu claro. A temperatura máxima hoje pode alcançar 26 graus e a mínima de 14. 24 graus é a temperatura registrada neste momento pelos termômetros da Rádio Difusora. Umidade relativa do ar está em 42%. O CIMEPAR nos trouxe a informação ontem, segunda, e a gente continua atualizando. Quarta, quinta e sexta, seguimos de céu claro. Porém, sábado e domingo devem ocorrer pancadas de chuva na nossa região. E isso a gente vai trazendo, acompanhando essas informações ao longo de toda a semana. Regis Guerreiro.
A terceira companhia da Polícia Rodoviária Estadual realizou na tarde de ontem, segunda-feira, uma operação radar na PR-317, no trecho Assis-Chateaubriand-Brasilândia-Toledo. A ação ocorreu entre 15 e 17 horas e teve o objetivo de coibir o excesso de velocidade e reforçar a segurança viária. Na fiscalização, foram capturadas 57 imagens de veículos trafegando acima da velocidade permitida, o que resulta na lavratura dos respectivos autos de infração de trânsito. A maior velocidade registrada ontem foi de 172 km por hora, bem acima do limite estabelecido para a rodovia, que é de 100 km por hora para veículos leves e 90 km para veículos pesados. Tem se tornado frequente em Marechal Cândido Rondon casos de animais perambulando pelas ruas, o que em muitos casos representa riscos à população. Ontem, mais uma situação foi registrada. Homem foi atacado por cachorro em via pública e sofreu ferimentos. Conta detalhes aí, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Por volta das 17 horas desta segunda-feira, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi solicitada para o registro de um caso de omissão de cautela na guarda de animais. No local, um homem relatou que momentos antes tinha sido atacado e mordido na rua por um cachorro de grande porte e de pelo preto. Ele apresentava ferimentos na perna esquerda. Quando a equipe fazia os levantamentos, avistou o cão caminhando pela rua, parando em frente a uma residência na esquina. Vizinhos relataram que o animal pertence aos moradores, porém, aparentemente não havia ninguém na residência naquele momento. Foi realizado o patrulhamento nas imediações e um pouco mais tarde a equipe policial retornou ao local, constatando que o cachorro havia sido recolhido. No contato com o morador, o mesmo confirmou ser o tutor do animal e relatou que, de fato, vezes ele acaba escapando da casa. Diante dos fatos, o tutor e a vítima foram encaminhados até a segunda companhia para a confecção do TCIP, sendo que após prestarem compromisso, foram liberados no local com audiência designada. O solicitante foi orientado a procurar o atendimento médico, haja vista que o tutor não soube precisar se o animal estava com as vacinas em dia.
E em Entre Rios do Oeste, Claudinei, ontem tivemos uma tentativa de homicídio. O autor foi preso, é isso?
É isso mesmo, Regis. Em seu relatório de hoje, a Polícia Militar dá detalhes a respeito de uma situação de esfaqueamento ocorrido no domingo, em Entre Rios do Oeste. Naquela noite, por volta das 22 horas, a Polícia Militar foi acionada e rapidamente uma equipe se deslocou ao Hospital Municipal, onde uma senhora informou que seu marido havia sido agredido a golpes de faca. O autor foi identificado, porém havia se evadido após a agressão. A equipe médica informou que o paciente possuía dois ferimentos, um no tórax e o outro na face, e seria transferido pelo SAMU para atendimento especializado. Em diligências pela cidade, a equipe policial recebeu informação de que o autor também havia procurado o hospital local, onde foi abordado quando conversava com o médico plantonista. O homem apresentava lesões, arranhões em ambos os joelhos, no antebraço esquerdo e ferimentos no rosto. A vítima do esfaqueamento, a princípio, seria transferida para Santa Helena, porém acabou encaminhada para o Hospital Universitário de Cascavel, devido à gravidade da lesão. O autor recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 47ª DRP em Marechal Cândido Rondon e apresentado à autoridade policial.
A advogada Juliane Suelen Vieira dos Reis, de 28 anos, segue internada em leito de unidade de terapia intensiva no Centro de Tratamento de Queimados, em Londrina. Segundo nota do hospital, a paciente está em estado gravíssimo, instável, intubada e sedada. Ela segue recebendo todos os cuidados para que tenha boa evolução no quadro clínico após ter sofrido queimaduras de segundo e terceiro graus em cerca de 63% do corpo. A advogada é vítima de um incêndio que destruiu um apartamento no 13º andar de um edifício em Cascavel. Imagens publicadas em redes sociais mostram ela pendurada à parte externa do prédio em cima de um suporte de ar-condicionado, fazendo o resgate da mãe dela e do primo de apenas 4 anos. Todos estavam dormindo quando o fogo começou. A prima dela, que é mãe da criança e também vive no imóvel, havia saído para ir à academia e não estava no local no momento do incêndio. Depois de sair pela janela e fazer os resgates, Juliane foi retirada pelo Corpo de Bombeiros de Cascavel. Uma equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon, durante a operação ontem, foi informada sobre um elemento comandado de prisão em aberto e iniciou patrulhamento para localizá-lo na cidade. No deslocamento, ao passar em frente a uma residência do suspeito, os policiais avistaram um homem sentado na parte externa da casa, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou-se nervoso, levantou-se rapidamente da cadeira e tentou sair. Ele foi abordado pelos policiais. O suspeito atendeu a ordem, colaborou com a equipe e, na busca pessoal, nada foi encontrado. Após identificado, foi realizada consulta no sistema policial, confirmando que, em seu desfavor, existia, de fato, um mandado de prisão expedido pela vara criminal de Marechal Cândido Rondon. O crime é tráfico de drogas. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão, foi algemado e encaminhado à cadeia pública de Marechal Cândido Rondon. Fechando esse primeiro bloco do Frente Ampla, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,45%. Dólar para compra, R$ 5,394. O dólar para venda, R$ 5,395.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 21 de outubro de 2025. A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou ontem, segunda-feira, a primeira morte por intoxicação de metanol após consumo de bebida alcoólica, isso envolvendo um homem de 55 anos que morava em Foz do Iguaçu. A Secretaria de Saúde do Paraná e o município de Foz investigam mais uma morte de uma pessoa que pode ter relação também com a primeira. Um homem de 47 anos e que foi encontrado morto na própria residência. O secretário estadual de saúde em exercício, César Neves, alerta as pessoas para que fiquem atentas quanto à procedência das bebidas antes de consumi-las.
Voltamos a chamar a atenção que se tivermos sintomas, especialmente de 6 a 72 horas de ingestão de bebida alcoólica, sintomas de uma embriaguez mais pronunciada, mais arrastada, procure uma unidade de saúde, uma UPA, um pronto atendimento. Queremos ainda chamar a atenção para evitarmos de tomarmos bebidas de origem duvidosa, de preço muito baixo ou sem rótulos. Já temos 20 casos notificados no estado do Paraná, 5 casos confirmados, 1 óbito, 14 casos descartados e agora entrou a notificação de mais um caso em Curitiba e temos também na região de fronteira mais um caso de óbito sendo investigado.
Ontem, as atenções políticas em Marechal Cândido Rondon estavam voltadas ao Tribunal Regional Eleitoral diante da possibilidade de mudanças na composição da Câmara de Vereadores. Um pedido de vista acabou adiando uma decisão sobre o caso Fernando Negri. É isso, César Reck, boa tarde.
Olá, Regis, boa tarde. Boa tarde você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, e não foi ontem que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tomou uma decisão final sobre o recurso da Federação Brasil da Esperança, integrada por PT, PV e PCdoB. O documento que estava sendo julgado na sessão da corte, ontem à tarde, discute a cassação do demonstrativo de irregularidade de atos partidários da Federação Brasil da Esperança e, como consequência, a extinção do mandato do vereador Fernando Negri, do PT, em Marechal Rondon. A sustentação oral dos envolvidos no processo eleitoral foi feita presencialmente pelos advogados João Gustavo Berch, constituído pelo PL, e Guilherme Gonçalves, pela Federação. O relator do processo, a desembargadora Vanessa Jamos Marque, votou pelo desprovimento dos recursos, mantendo a sentença de primeiro grau, ou seja, pela cassação do mandato do vereador rondonense. Uma desembargadora federal também havia manifestado voto de acordo com a relatora do processo, porém, diante do pedido de vista, voltou atrás e prometeu definir sua posição no julgamento de quinta-feira, dia 23 de outubro. Caso se confirme a decisão de primeira instância, Fernando Negri perde o mandato e a cadeira passará para o suplente do PL policial, Fábio.
Bem, falando ainda sobre política, César, ano que vem teremos eleição e aqui no Paraná as especulações são as mais diversas, tanto para a sucessão do governador Ratinho Júnior, como também para a Assembleia Legislativa.
Verdade, Regis. São já diversos os pretensos pré-candidatos ao Palácio Iguaçu, tanto nos partidos da base como na oposição. Na base, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, aparece muito bem nas pesquisas. E isso está gerando impasses entre partidos e, inclusive, já provocou uma debandada de prefeitos do Progressistas, o PT, no estado. Dos 61 prefeitos eleitos em 2024, 18 deixaram a sigla desde a oficialização da federação do PP com União Brasil, que trouxe consigo a pré-candidatura de Moro ao Executivo Estadual. No PSD, o secretário de Cidades, Guto Silva, é cotado como indicação do partido para a sucessão de Ratinho Júnior. Também se cogita o nome do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, que é do mesmo partido. Em meio ao impasse no PSD, Sérgio Moro lidera a corrida ao Iguaçu. Paulo Eduardo Martins, do Novo, vice-prefeito de Curitiba, também aparece nas pesquisas. Pelo Partido dos Trabalhadores, o cogitado é Enio Verri, que é o atual diretor da Itaipu Binacional. No PDT, o deputado Requião Filho também se assanha e pode tentar uma candidatura. No caso da Assembleia Legislativa, são muitos os pré-candidatos já declarados, Regis. Um deles é o atual deputado estadual e líder do governo na Assembleia, o Sem Bacri. A propósito, Regis Guerreiro, ele já tem definido um plano para 2026.
Meu projeto é claro, é definido. Eu vou fazer 60 anos agora no mês de novembro e eu tomei uma decisão de vida. Eu só saio estadual. O meu projeto é esse. Tudo que tinha que fazer no plenário eu já fiz. Eu fui presidente da Comissão de Educação, presidente de outras comissões, líder do governo 8 anos. Eu acho que eu vou ser o recorde. O mais longevo líder de governo sou eu. E agora o meu projeto é mesa. Não escondo de ninguém, estou trabalhando com as lideranças. Conversei com o Alexandre, que vai disputar o governo, um outro que pode disputar ao Guto, conversei com o governador, converso com os meus colegas diariamente, graças a Deus eu tenho uma boa repercussão com os meus colegas e o meu projeto é claro, me eleger bem e disputar a presidência da Assembleia. Não por vaidade, eu não tenho vaidade, eu sou um cidadão despido de vaidade, mas sendo presidente eu posso ajudar mais ainda, por vários fatores, pelo poder que tem, mas principalmente porque o presidente da Assembleia, ele maneja um orçamento que ele devolve para o Estado 600 milhões de reais por ano. Sendo presidente 4 anos, é 2 bilhões e 400. Dá para fazer conta de quanto você pode ajudar aos teus municípios? Já pensou o sucesso que nós vamos fazer mais ainda aqui no Oeste?
Em reunião realizada ontem na Prefeitura de Nova Santa Rosa, representantes da Sanepar se comprometeram em solucionar o problema da falta de água nos bairros Berlim e Recanto Feliz nos próximos dias. De acordo com o gerente regional da Sanepar, Donizete Obara, a situação não havia sido anteriormente informada à empresa. Assim que tomou conhecimento, ele garantiu que medidas serão adotadas para solucionar o problema, afirmando que, em um primeiro momento, será feito um teste na rede de distribuição para avaliar se o consumo atual está sendo atendido. E, a partir de então, serão realizados os ajustes na redistribuição da água. Participaram da reunião o prefeito Lari Ritz, o secretário de Finanças Jairo Arendt e o diretor Ademar Borghetti, além do coordenador de planejamento da Sanepar, Elton Guedes. Outra demanda antiga que está prestes a ser solucionada é a falta de energia na região do Recanto Feliz, também em Nova Santa Rosa. Após cobranças feitas pela Prefeitura, a Copel foi programada para o dia 29 agora de outubro um desligamento temporário da rede elétrica. Essa medida permitirá uma poda drástica de árvores que frequentemente causam queda de galhos e comprometem o abastecimento de energia elétrica naquela região da cidade. Bem, falando em esporte, o Santos perdeu para o Vitória ontem, se complica e vê o Z4 do Brasileirão se aproximar. É isso, Guilherme Reiser, boa tarde.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, o Santos voltou a viver uma noite de frustração na Vila Belmiro. Diante do Vitória, em duelo direto na parte de baixo da tabela, o time de Juan Pablo Vojvoda perdeu por 1-0 e agora soma 31 pontos, mesma pontuação do rubro-negro baiano, mas leva vantagem nos critérios de desempate e segue fora da zona de rebaixamento. Ontem também pelo Brasileirão, o Vasco duelou contra o Fluminense no Maracanã e venceu por 2-0. Com o resultado positivo, o Cruz Maltino somou seu terceiro triunfo seguido na Série A e encostou no Fluminense. O time comandado por Fernando Diniz ultrapassou o São Paulo e alcançou 39 pontos à oitava colocação. Já o Fluminense seguiu com os mesmos 41 somados em sétimo. Além destes confrontos, ontem também pela Série A, o Juventude venceu o Bragantino por 1-0. Forma o G6 do Brasileirão. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo e Bahia estão no Z4, Vitória, mas empatado com o Santos no número de pontos, Juventude, Fortaleza e Sport.
Guilherme, e a semana será de semifinais agora na Copa Libertadores da América e também na Sul-Americana.
E olha, esta semana será aberta com o Atlético Mineiro e Independiente del Valle, que se enfrentam às 9h30 desta terça-feira em Quito, no Equador. O jogo é válido pelo confronto de ida na semifinal da Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro, que vem de derrota para o Corinthians em São Paulo pelo Brasileirão. Sem engrenar na Série A, o Galo joga todas as fichas à conquista da Sul-Americana. Nas quartas de final da competição, o time do técnico Jorge Sampaoli eliminou o Bolívar. Na outra semifinal estão Universidade de Chile contra o Lanús, que se enfrentam na quinta-feira, fazem o primeiro jogo. Destaque também para a Copa Libertadores América, confronto de ida na semifinal nesta semana. Amanhã no Maracanã tem Flamengo e Racing e na quinta-feira em Casablanca o Palmeiras fora de casa enfrenta a LDU de Quito.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
Vamos às cotações aqui para Marechal Cândido Rondon e também para nossa região. Soja saca 60 quilos, R$ 120. Milho saca 60 quilos, R$ 52. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 21 de outubro de 2025. Pré-October da Avenida Rio Grande do Sul registrou público gigantesco ontem. Próxima pré será na Copa Germânica, quinta-feira, Maico Bicker. Boa tarde.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro e ouvintes. Difusora, a Avenida Rio Grande do Sul ficou tomada por um excelente público ontem à noite durante a realização da pré-October. Crianças, jovens e adultos aproveitaram momentos de lazer e confraternização, com três atrações musicais, Gralha Azul, Reprise e Rock e Companhia. A programação ainda foi marcada pelo concurso do Chinelo Trinken e do Chopp Metro, além dos lanches típicos através do Núcleo de Gastronomia e Chopp Gelado. O evento marcou o pontapé inicial da semana da October de Marechal Cândido Rondon. Próximo evento, quinta-feira, pré-October, na Copa Germânica do Parque de Exposições. Já a grande festa da October de Marechal Cândido Rondon será no Centro de Eventos, na sexta e no sábado, lembrando que há cobrança de ingresso para o Centro de Eventos. Para a Copa Germânica, entrada liberada. A programação completa pode ser acessada no site oficial octoberfest.mcr.pr.gov.br. O coordenador da festa, Gilmar Datem, agradece ao público presente ontem e convida para a próxima pré, na quinta-feira, na Copa Germânica.
Mais uma vez, o nosso sentimento de gratidão ao grande público que esteve presente na noite de ontem, na nossa pré-October da Avenida Rio Grande do Sul. E deixar aqui o convite, através da administração Baques, para a nossa grandiosa pré-October que teremos nessa quinta-feira, lá na Copa Germânica, junto ao Centro de Eventos, e também a festa oficial que acontecerá no dia 24 e 25, sexta e sábado dessa semana, lá no Centro de Eventos. Teremos aí a grande final do Shopping Metro, do Chinelo Trinken, e também muita música, muito shopping, muita diversão através da cultura germânica. Desde já, nosso muito obrigado a todos que estão participando neste ano, onde que prefeito Bax e vice Sauer estão retornando à cultura alemã junto ao nosso município. E também, lembrando que teremos um grande desfile em sábado, a partir das 18 horas, na Avenida Maripá, até o Centro de Eventos, saindo da rádio em frente da Rádio Difusora, até o Centro de Eventos, para que todos possam estar com as suas famílias, aí prestigiando também esse grandioso desfile. Temos até agora, já no momento, mais de 1.400 pessoas junto aos blocos inscritos e também temos também já 59 veículos que serão decorados alegoricamente para a tradição alemã no nosso município. Muito obrigado a todos e vamos comemorar junto nesse final de semana a October mais simpática do Brasil.
O Conselho Comunitário de Segurança de Marechal Rondon teve encontro hoje, Maico. Qual foi a pauta dessa reunião?
Uma pauta bastante variada na reunião ordinária de hoje pela manhã, mas quem conversa com a gente para falar dessas tratativas é o presidente do Conseg Marechal, Sargento Calton.
Tivemos novidades, sim, mais uma reunião ordinária do nosso Conselho de Segurança. Estivemos reunidos, gostaria primeiramente de agradecer a Copagril, a pessoa do Podcov, nosso presidente, né? Estivemos aqui com o César, que é o vice-presidente e também membro do Conselho de Segurança. Discutimos vários assuntos aí, tiveram reunidos todos os comandantes das nossas unidades policiais, inclusive agora com o NEPOM da Polícia Federal, que se instalou em Porto Mendes, está montando uma base avançada, também esteve presente, explanando sobre os trabalhos que serão desenvolvidos e vem agregar, vem somar, né? Marechal Cândido Rondon é um local abençoado, onde que todas as forças de segurança estão representadas no nosso município. E nós discutimos vários assuntos, fizemos mais uma vez a nossa prestação de conta, ouvimos as demandas dos nossos nossos comandantes, dos demais participantes aqui que fazem parte da diretoria e dos colaboradores do Conselho de Segurança. E a gente tem algumas novidades, discutimos alguns assuntos, entre eles que iremos desenvolver um trabalho junto no dia do Agro Show da Copagril. Estaremos montando um stand do Conselho de Segurança para que a gente possa divulgar um pouco mais esse trabalho que é feito, que às vezes as pessoas não têm noção da importância de quanto é necessário um Conselho de Segurança para que possa atuar junto às forças de segurança, levando as demandas e ouvindo a sociedade.
Cauto, e hoje a presença inclusive do Coronel de Vonzinho, já foi comandante do PPFRO, integrou o CONSEG e trouxe outras referências, autoridades, para ver como é desenvolvido o CONSEG aqui, Marechal. Quer dizer, a credibilidade, ela corre o Paraná inteiro.
É verdade, a gente fica feliz, né? A gente fica feliz, é um trabalho que não é feito só dessa diretoria, já vem há longo tempo, né? O Conselho de Segurança de Marechal Rondon tem sido citado como referência nas ações aí, e dessa vez o Coronel de Vonzir, que hoje está em Cascavel, que conhece os nossos trabalhos aqui, sempre foi participante, foi atuante junto ao Conselho de Segurança, trouxe o vice-presidente de Cascavel, o Cupique, Cabo Cupique, também policial militar, para conhecer esse trabalho e a gente fazer uma troca de experiências aí, poder melhorar cada dia mais os Conselhos de Segurança da nossa região.
Regis, representando o Poder Executivo, esteve o vice-prefeito Vanderlei Sauer, ele que na época, em 2017, junto com o Coronel Wellington, foi um dos responsáveis pela reativação do Conselho e agora comemora os resultados.
Sim, Maico, hoje até tivemos a presença de um membro do Conselho de Cascavel, que veio aqui para pegar informações do nosso Conselho, que é referência dentro do Estado do Paraná. Então isso é muito importante, isso é legal para Marechal Rondon, e a força do Conselho vem da própria sociedade. Vários segmentos da sociedade participam do Conselho Comunitário de Segurança. Agora, recentemente, nós tivemos mais um apoio dentro da Força de Segurança. Nós temos uma base avançada do NEPOM de Guaíra, que veio se instalar aqui em Porto Mendes para fortalecer ainda mais a segurança pública da região. Como fecha seu cerco em outras regiões, a criminalidade acaba migrando para a nossa região e regiões ribeirinhas. Então, por isso a importância de fortalecer cada vez mais a segurança pública aqui na nossa cidade.
Também presente no encontro de hoje esteve o Coronel de Vonzir, hoje comandante do batalhão da PM com sede em Cascavel, mas que até 2 meses atrás era o comandante do BPFRON. Ele disse que veio rever amigos.
Marechal é referência, o Conselho de Marechal é referência, a integração das forças policiais de Marechal é referência. Então, sempre que a gente tem laboratórios, experiências que deram certo, a gente tem que buscar esse conhecimento. Então, hoje eu trouxe nosso vice-presidente do Conselho de Cascavel, o nosso Emiliano Cupique, para que participasse da reunião aqui do CONSEG, porque realmente o CONSEG de Marechal é um referencial positivo em todo o estado, em todo o Brasil. Então, assim, sempre bom, né, a gente poder voltar, rever os amigos. Completei dois meses em Cascavel no comando do batalhão no dia 16. Então, voltei aqui, consegui matar a saudade de vários amigos e de quebra voltamos para lá com várias ideias, né? O Cupique anotou tudo ali que foi falado na reunião, de uma forma que a gente possa ter boas iniciativas. Lá já existem algumas boas iniciativas, mas sempre é bom inovar e buscar conhecimento fora.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 21 de outubro de 2025. A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados deu sinal verde ao relatório da deputada Marussa Boldrin sobre o projeto de lei 1456/2025, que foi elaborado pela deputada Daniele Reiner, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária. O novo parecer propõe atualizar a legislação dos contratos de trabalho rural, com foco especial no chamado contrato de safra, figura essencial ao ritmo produtivo do campo. Quem nos detalha a proposição é Gladson Pacheco. Boa tarde, Pacheco.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde a todos. Segundo o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a referência em pesquisas de mercado do agronegócio, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, principal entidade representativa dos produtores rurais do país, o agronegócio brasileiro é responsável por cerca de 28 milhões e 200 mil empregos em 2025, equivalentes a 26% de todas as ocupações do Brasil. O texto aprovado optou por não criar um novo tipo de contrato, como previa a proposta original, que sugeria vínculos por ciclo produtivo, adaptados a etapas como preparo do solo, semeadura e colheita. O substitutivo aprimora o artigo 14 da Lei nº 5.889/1973, ampliando o alcance do contrato de safra para todas as etapas do ciclo produtivo, desde o início dos trabalhos até o beneficiamento inicial da produção. Segundo Marussa Boldrin, a atualização preserva o mérito da proposta, garantindo segurança jurídica para empregadores e trabalhadores, ao permitir que o contrato de safra contemple todo o processo produtivo e não apenas fases isoladas. A mudança, defende a relatora, traz mais clareza à contratação, reduz conflitos e litígios e fortalece o vínculo formal entre empregadores e empregados safristas. O contrato de safra é central para quem vive a dinâmica do agronegócio e a nova redação busca equilibrar a proteção do trabalhador e a sustentabilidade do empregador. A tramitação segue agora para as próximas etapas do Congresso, com a expectativa de acelerar a adaptação da lei às necessidades do setor rural e promover ambiente de contratação mais eficiente e justo para produtores e trabalhadores.
A Câmara Técnica de Sanidade Agropecuária, vinculada ao Programa Oeste em Desenvolvimento, promove hoje e amanhã o Fórum Conexão Brucelose e Tuberculose, com o objetivo de discutir os impactos dessas doenças no contexto econômico e na saúde também. Marechal Cândido Rondon foi uma das cidades escolhidas para sediar o evento, Gladstone.
É isso mesmo, meu caro Regis Guerreiro. Serão dois encontros com a mesma programação. O primeiro acontece hoje em Cascavel e o segundo amanhã, quarta-feira, em Marechal Cândido Rondon, ambos com início às 13h30. O evento contará com palestras técnicas ministradas por especialistas que atuam diretamente no controle e erradicação da brucelose e da tuberculose, tanto em rebanhos animais quanto em humanos. Serão dois encontros com a mesma programação. O primeiro acontece hoje em Cascavel e o segundo amanhã em Marechal Cândido Rondon, ambos com início às 13h30. A iniciativa busca reunir profissionais da área da saúde, produtores rurais, técnicos e demais interessados para debater estratégias de prevenção e os desafios enfrentados na região. Entre os palestrantes confirmados está Marta Freitas, médica veterinária da ADAPAR, que abordará o tema brucelose e tuberculose, onde estamos e onde queremos chegar. O rondonense Eduardo Portugal, médico veterinário da Frimeza, falará sobre os principais entraves para a exportação de lácteos, destacando os impactos sanitários no setor. Já Leila Widman da Silva e Elisiane Caleones do Nascimento, ambas da 10ª Regional de Saúde, apresentarão os efeitos da brucelose e da tuberculose na saúde humana, com foco nos programas de controle dessas doenças. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas antecipadamente por meio de link disponibilizado pela organização. As vagas são limitadas à capacidade dos auditórios da CITI em Cascavel e da Simacar em Marechal Cândido Rondon.
Por outro lado, a Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon realiza hoje, terça-feira, 19 horas, uma audiência pública no plenário da Casa de Leis. O que deverá ser debatido, Pacheco?
Na pauta estão propostas de alterações no plano diretor do município, conforme previsto nos projetos de lei complementar 06 e 07/2025, de autoria do Executivo Municipal, e no projeto de lei complementar 02/2025, apresentado pelo Poder Legislativo. O vereador-presidente Valdir Saxer destaca a importância da participação popular, dizendo que é um momento essencial para que a comunidade possa se manifestar sobre o futuro da cidade. A audiência será aberta ao público e também contará com a transmissão ao vivo pela TV Câmara no site www.marechalcandidorondon.pr.leg.br. De autoria do governo municipal, a proposta busca fortalecer a proteção da bacia hidrográfica do Arroio Fundo, área considerada ecologicamente frágil e estratégica para o abastecimento de água potável da cidade. Atualmente, uma estação de tratamento de água temporária opera na região, enquanto uma ETA definitiva está em construção. O prefeito Adriano Baques relata que episódios de contaminação já exigiram a interrupção no fundo funcionamento da estação, evidenciando a urgência de medidas ambientais mais rigorosas. Entre as principais mudanças propostas estão a ampliação das matas ciliares, incentivo à produção agroecológica com redução do uso de agrotóxicos e a exigência de planos de adequação ambiental para propriedades e indústrias que apresentem risco de contaminação. O projeto também proíbe a instalação de novas indústrias no raio de 500 metros dos cursos d'água, a montante dos pontos de captação, exceto aquelas de baixo impacto ambiental, desde que aprovadas por conselhos municipais e órgãos fiscalizadores. Além disso, o texto enviado à Câmara de Vereadores prevê que novas edificações naquela região só poderão ser construídas mediante autorização prévia, condicionada à conformidade com diretrizes ambientais e de zoneamento. Também de autoria do Executivo Municipal, a matéria tem como objetivo regulamentar o parcelamento de glebas para a formação de unidades residenciais dispersas em áreas de expansão residencial dos distritos. Para tanto, considera o parcelamento residencial dispenso aquele que resulte em unidades destinadas a uso residencial, recreativo ou de apoio a atividades agropecuárias, com área mínima de 2 mil metros quadrados por unidade. O prefeito Marques explica que, durante o processo de revisão do plano diretor, verificou-se que a norma geral reconhece a possibilidade de ocupação residencial dispersa, como em chácaras ou sítios, mas não disciplina os critérios para sua efetiva implementação ou que tem gerado insegurança jurídica e risco de parcelamentos irregulares. Daí a necessidade da regulamentação. Ele esclarece que o projeto de lei complementar 07/2025 em nada interfere nos processos de parcelamento do solo localizado no perímetro urbano da sede municipal, onde permanece vedada a criação de vazios urbanos em loteamentos e desmembramentos. Em outro projeto de autoria do vereador Valdirzinho, a proposta tem como foco a regulamentação de condomínios fechados e o combate ao parcelamento irregular do solo. A proposta busca promover um crescimento urbano sustentável ordenado e alinhado às demandas ambientais e sociais do município. Inspirado em experiências bem-sucedidas de cidades como Cascavel e Maringá, o projeto propõe a criação de zonas de urbanização específica, permitindo a implantação de empreendimentos habitacionais em áreas limítrofes ao perímetro urbano, desde que atendam a critérios técnicos e ambientais. Também estabelece regras claras para condomínios fechados com características de chácaras de recreio, que só poderão ser implantados em áreas livres de cobertura vegetal ou proteção ambiental. Entre os principais avanços estão a definição de exigências semelhantes às dos loteamentos convencionais, como destinação de áreas públicas e infraestrutura adequada, o reforço da fiscalização municipal, com penalidades mais severas para irregularidades, e a exigência de que áreas institucionais fiquem fora dos limites murados dos condomínios, com possibilidade de compensação por terrenos urbanos.